com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. Leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical e a equipe do portal Escola Dominical prontamente responderá às questões. Durante a semana, ouçam os comentários, breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Onde, além de elucidar algumas dúvidas com relação à lição, o irmão terá um momento de reflexão da palavra do Senhor. Acessem também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que o portal Escola Dominical disponibiliza nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas. Na transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Toda esta parafernália é apenas a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, estamos a estudar o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E nós estamos já na lição de número 12. O nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje o título da nossa lição é Cosmovisão Missionária. Já estamos adentrando a conclusão da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulos 15 e 16. São a conclusão, né? A conclusão desta carta de Paulo aos Romanos. E nós hoje estaremos estudando o tema Cosmovisão Missionária. A nossa lição, propriamente, o nosso comentarista, começa o estudo do capítulo 15 da Epístola aos Romanos a partir do versículo 14, porque ele incluiu os 13 primeiros versículos na lição anterior, porque realmente essa parte do capítulo 15, versículos 1 a 13 da Epístola aos Romanos, conclui a questão da tolerância com os fracos na fé. Nós, porém, resolvemos tratar de todo o capítulo 15 nesta lição, porque entendemos que a parte do capítulo 15, dos versículos 1 a 13, embora esteja ainda a tratar da tolerância com os fracos na fé, ela trata deste assunto sob a perspectiva missionária. Paulo, como nós vimos logo na primeira lição, ele escreve esta carta à Igreja de Roma porque tencionava que a Igreja de Roma o enviasse como missionário para a Espanha. Paulo notou que havia uma falta de consciência missionária na Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que era uma igreja antiga, como nós vimos, provavelmente a Igreja de Roma foi fundada por aqueles forasteiros romanos, judeus que viviam em Roma e prosélitos do judaísmo que viviam em Roma, que foram celebrar a festa das semanas, a festa de Pentecostes, e acabaram se convertendo com aquele sermão do apóstolo Pedro. Então, a Igreja de Roma é uma das igrejas mais antigas. Tão antiga quanto a igreja de Jerusalém, mas que era uma nulidade em termos missionários. Então, Paulo, após tratar de como deve ser o comportamento do crente maduro com relação ao fraco na fé, ele avisa, né? Ele diz, e começa o capítulo 15, dizendo que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o forte espiritual, o crente maduro, ele não deve buscar agradar a si próprio, mas deve tolerar a fraqueza dos fracos, justamente para que possa agradar ao próximo e contribuir para a sua edificação. Foi o que nós vimos na lição passada. O crente maduro, ele tem que ter a consciência de que ele está ali para fortalecer o fraco. Ele deve ser um instrumento de Deus para que o fraco cresça espiritualmente. O forte espiritual, ele tem que ter a consciência de que ele é servo, que ele está aqui para servir e não para ser servido. É o mesmo sentimento que tinha o Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, e no versículo 28, nós vemos Jesus dizendo: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O crente maduro tem a consciência de que ele é servo, e como servo, ele está ali para servir os outros. Ele não está ali para pensar no eu, porque ele é servo de Cristo. E para sermos servos de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, renunciar a nós mesmos. Quem não renuncia a si mesmo, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. Então nós estamos ali para fazer a vontade de Deus, assim como o Senhor Jesus. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a sua própria vontade. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 34, nós vemos: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós também fomos enviados por Jesus, e nós temos que fazer a vontade de Cristo e realizar a sua obra. E a sua obra é pregar o evangelho aos incrédulos e promover o crescimento espiritual dos crentes. Então, nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar a Cristo. Paulo tinha esta consciência, ele podia dizer isso aos crentes de Roma, porque ele tinha esta consciência. Lá em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 10, Paulo diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, para agradar a homens. Não, nós estamos aqui para agradar a Cristo. E Cristo quer promover a edificação espiritual de todos. Cristo quer que todos os homens cheguem à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. É o que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu li Efésios 4, de 12 a 16. Então, esse é o propósito de Cristo. E por isso, o forte espiritual, ele tem que tolerar o fraco na fé e promover a sua edificação. E este é o papel do forte espiritual. E nós temos o exemplo de Jesus, como eu disse. Paulo disse, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíam as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E aí nós temos uma importante lição que o apóstolo Paulo nos dá. Para que nós tenhamos esta unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, como nós lemos lá na Epístola aos Efésios, ou seja, para que os fracos se fortaleçam e todos sejam fortes espirituais, para que haja a edificação do corpo de Cristo em amor, nós precisamos das Escrituras. Paulo diz que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós não perderemos a esperança. Nós prosseguiremos na nossa jornada espiritual e atingiremos a glorificação, que é o último estágio do processo da salvação, se nós tivermos paciência e consolação, que é dada pelas Escrituras. Daí a importância do ensino da palavra de Deus. Como nós fortificamos os fracos na fé, não é os julgando nem os escolhendo, nem os excluindo, mas sim os acolhendo. Como nós dissemos, a atitude do forte espiritual é de acolher o fraco espiritual. Mas acolher para que ele seja edificado, para que ele cresça, para que ele seja fortalecido. E este fortalecimento virá pelas Escrituras, pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós adquirimos a paciência. E nós já vimos que a paciência, ela é o resultado das tribulações. O efeito que as tribulações causam no salvo é a paciência. Como nós já estudamos em lição anterior desse trimestre, Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, Romanos 5 e 3. Então, quando nós somos afligidos, quando nós somos atribulados neste mundo, nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dará esta capacidade de suportar as dificuldades, suportar as aflições. É a palavra de Deus que faz com que nós ganhemos paciência, que nós subamos estágio espiritual, um degrau espiritual que é a paciência, né? Porque os irmãos lembram que tem a fé, depois vem as tribulações, aí nós adquirimos a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Para que nós tenhamos esperança, temos que passar pela paciência. Mas são as Escrituras que nos dão paciência. E aí nós nos lembramos da parábola do semeador. A parábola do semeador e a semente, Jesus diz lá na parábola do semeador que a semente é a palavra de Deus. E nós vemos que o semeador, ele saiu a semear, a primeira semente caiu à beira do caminho, nem chegou a nascer. Agora a segunda semente cai nos pedregais. Vai ali nos pedregais. E ali Jesus disse que a semente nasce, mas por não ter raiz, ela morre. E o que significa esta morte da semente que nasceu nos pedregais? O próprio Jesus dá a interpretação desta parábola, lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, a semente que é semeada nos pedregais é aquela pessoa que, por não ter raiz, embora ela receba a salvação, ela não suporta as aflições, não suporta as tribulações e acaba abandonando a fé por causa das tribulações, por causa da angústia. Mas o que que faltou a esta pessoa? Por que que ela morre? Por que que ela naufraga espiritualmente? Porque ela não teve a palavra de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Jeremias 23 e 29, diz o profeta: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a penha? A palavra de Deus é um martelo que esmigalha, que pulveriza a pedra. Penha é a pedra, a rocha. Se a pessoa recebe a palavra e ela é ensinada na palavra, e ela é orientada na palavra, e ela medita na palavra, os pedregais são esmiuçados. Em vez de um terreno rochoso, pedregoso, nós vamos ter a pedra esmiuçada, e é ali se torna boa terra. Que Jesus disse que a parábola do semeador, a boa terra é aquela que produz frutos. A palavra de Deus dá paciência. A palavra de Deus faz com que nós suportemos as aflições e as vençamos e prossigamos o nosso crescimento espiritual. Mas quando não há palavra, quando o martelo não esmiúça a penha, quando vêm as aflições, a semente da palavra morre. O crente sem raiz, sem conhecimento da palavra, não consegue resistir às aflições desta vida. Mas Paulo também diz que as escrituras trazem consolação. E aí nós vemos a presença do Espírito Santo. Jesus prometeu nos dar um outro consolador, que era o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, nós vemos: Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E também, lá em João 16 e 13: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. A palavra de Deus, ela só pode ser compreendida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. É o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra. É o Espírito Santo que nos guia na palavra. Porque guiar em toda a verdade, por si, o Espírito de verdade, a palavra é a verdade. Disse Jesus lá em João 17, 17. É por isso que muitas pessoas estudam a Bíblia, são verdadeiros intelectuais da palavra de Deus, mas não são transformados pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela não se entende racionalmente, ela não se entende cientificamente, ela não se entende intelectualmente. A palavra de Deus, ela se entende espiritualmente. E o Espírito Santo, ele faz com que a palavra seja entendida e compreendida. E através do Espírito Santo, nós nos lembramos de tudo quanto Jesus nos diz, porque as Escrituras são as fiéis testemunhas de Jesus. Se você quer uma fiel testemunha de Jesus, se você quer saber o que Jesus pensa sobre algo, alguma coisa, algum tema, algum assunto, vá às Escrituras, porque o próprio Jesus disse lá em João 5 e 39, ele diz o seguinte: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a testemunha fiel de Jesus é a palavra de Deus. É por isso que Jesus, Na batalha do Armagedom, ele virá, e o nome pelo qual ele virá será a palavra de Deus. Então, as escrituras, elas trazem a paciência e a consolação. E através das escrituras é que nós temos o crescimento espiritual. Através das escrituras é que nós temos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É através das escrituras que os fracos se tornam fortes espirituais. As escrituras é que trazem esta unidade que deve haver na igreja entre fracos e fortes. E diz Paulo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Paulo diz, olha, para os crentes de Roma, todos devem estar unidos, sejam fortes, sejam fracos, devem falar a mesma coisa e devem glorificar a Deus. É através da tolerância entre fracos e fortes que nós obtemos a unidade. E através da unidade, todos nós podemos glorificar a Deus. Mas o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é realizar a obra de Deus. É por isso que nós estamos falando desta primeira parte aqui do capítulo 15, porque Paulo mostra aos crentes de Roma que não basta receber os crentes. É importante que nós acolhamos os fracos na fé, é necessário que o façamos, mas este acolhimento tem como propósito o crescimento espiritual dos fracos. E este crescimento espiritual dos fracos irá levar à unidade, irá levar a que todos glorifiquem a Deus. E glorificar a Deus é realizar a obra de Deus. Jesus nos ensina isso lá na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Nós só glorificamos a Deus quando realizamos a obra que ele nos dá a fazer. E ele, como somos seus servos, ele sempre nos dá trabalho a fazer. Nós somos servos e o servo deve trabalhar. Então nós temos que glorificar a Deus, acolher os fracos na fé. Lembrar, e Paulo aqui mostra a tensão que havia entre judeus e gentios na igreja de Roma. Ele diz que Jesus veio tanto para os judeus quanto para os gentios. Embora ele tenha sido um judeu, e, portanto, ele tenha sido um ministro da circuncisão, diz Paulo, ele também foi levantado para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. E aí ele lembra as profecias, como a profecia de Isaías, que diz que Isaías 49, 6, que diz que o Messias seria também para os gentios. Vamos ler lá Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Paulo volta a dizer à igreja de Roma que aquela unidade que deve haver para que todos a uma boca glorifiquem a Deus, era unidade também entre judeus e gentios. Que a tensão que existia entre judeus e gentios na igreja de Roma, e que era comum nas igrejas cristãs daquele tempo, não impedisse de todos se receberem uns aos outros, porque Cristo também nos recebeu na glória, tanto a judeus quanto a gentios. E Paulo, então, diz que a igreja de Roma, ela não só teria que acolher judeus e gentios, E ela era uma igreja acolhedora, porque Roma era a capital do império, e certamente havia pessoas de todas as partes do mundo em Roma, e todos eram acolhidos na igreja de Roma. Havia uma tensão, porque os judeus queriam que os gentios cumprissem a lei, e os gentios achavam que os judeus fossem fracos na fé por causa desses rituais, das leis dietéticas que eles ainda observavam. E Paulo diz que todos deveriam se tolerar, todos deveriam ser acolhidos, mas que esta acolhida tinha um objetivo. E o objetivo desta acolhida era que eles glorificassem a Deus. E glorificar a Deus é reconsumar a obra que Deus havia dado. E aí, na igreja de Roma, nós vemos o mesmo problema que nós vemos na igreja de Jerusalém. Antes de subir ao céu, Jesus disse que aos crentes que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos 1 e 8. Mas a igreja de Jerusalém só pregou o evangelho em Jerusalém. Eles não saíam de Jerusalém. Eles pregaram o evangelho em Jerusalém. Não é? O próprio Sinédrio testemunha o zelo da igreja de Jerusalém em pregar o evangelho em Jerusalém. Não é? Lá em Atos capítulo 5, versículo. Em Atos capítulo 5, versículo 28, o próprio Sinédrio diz: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, o próprio Sinédrio diz que os crentes pregavam o evangelho, mas não saíam de Jerusalém. Os milagres, os sinais, a pregação tinha tido repercussão fora de Jerusalém, mas os crentes não saíam de Jerusalém. E tinham se esquecido que Jesus disse que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles não saíam de Jerusalém. Olha lá em Atos 5,16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os crentes não saíam de Jerusalém. As pessoas das cidades vizinhas tinham que vir até Jerusalém, trazer pessoas atormentadas de espírito, trazer pessoas enfermas que eram curadas, eram libertas, mas os crentes não saíam de Jerusalém. Não tinham esta consciência de que tinham que realizar a obra que o Senhor mandou fazer. Jesus tinha dito que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus havia mandado que eles pregassem o evangelho a toda criatura por todo o mundo, mas a igreja de Jerusalém não atendia esta ordem do Senhor. E o Senhor teve que mandar uma perseguição para dispersar os crentes. É o que nós vemos lá em Atos 8 e 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Eles tiveram que, na marra, cumprir a ordem, o ide de Jesus. Então, a igreja de Jerusalém, ela também não tinha consciência missionária. Ela se limitava a pregar o evangelho em Jerusalém. E então veio uma perseguição para que eles começassem a pregar o evangelho. E o resultado disso nós vemos lá no capítulo 9, versículo 31 de Atos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Como eles foram dispersos, eles começaram a pregar o Evangelho. E aí surgiram igrejas na Judéia, em Samaria, na Galiléia. Paulo foi levado para pregar aos gentios. E a igreja de Roma tinha o mesmo problema da igreja de Jerusalém. Embora estivesse na capital do mundo, embora acolhesse a todos que ali vinham, ela não tinha nenhum missionário. Ela não pregava o evangelho nem mesmo em Roma. E Paulo, incomodado com essa situação, escreve esta carta. Ele tinha consciência da necessidade da evangelização, do dever que todo cristão tem de pregar o evangelho, porque nós somos escolhidos para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus os escolheu para ir ao encontro dos perdidos, ir ao encontro do mundo sem Deus, para pregar o evangelho aos incrédulos. E Paulo tinha esta consciência. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo tinha esta consciência de que Deus, Jesus, mandou pregar o Evangelho. E ele tinha esta consciência de que ele tinha sido chamado para pregar aos gentios, para abrir trabalhos entre os gentios. Desde os primórdios da sua salvação, ele tinha este conhecimento. Não é? Certamente Ananias disse a ele, ainda em Damasco, da sua escolha para este trabalho. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo tinha esta consciência da sua obrigação de pregar o evangelho, e por isso ele tinha autoridade para dizer aos romanos que eles deviam pregar o evangelho, que eles deviam se despertar para esta obrigação. Não bastava a igreja de Roma acolher os crentes, eles precisavam pregar o evangelho aos incrédulos. E sendo a igreja da capital do mundo, uma igreja estratégica, eles deveriam se dedicar à obra missionária. E Paulo, incomodado com esta letargia da igreja de Roma, ele escreve a carta aos romanos para mostrar o significado da salvação, o alcance da salvação, e para que a igreja de Roma, diante do reconhecimento do significado da salvação e do alcance da salvação, ela se dedicasse a pregar o evangelho. E há muitas igrejas hoje, como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Roma, que não têm esta consciência missionária, que estão presas nas quatro paredes do templo. São igrejas que viraram verdadeiros clubes de confraternização, ambientes de confraternização. Tem muitas festividades, mas festividades só para crentes. Não pregam o evangelho aos incrédulos e nem ensinam a palavra aos crentes. Mas a igreja foi feita, irmãos, para pregar o evangelho aos incrédulos e para promover o crescimento espiritual dos crentes. Paulo identifica esses dois problemas da igreja de Roma. Não havia tolerância com os fracos na fé. Não se promovia o crescimento espiritual dos crentes e não se pregava o evangelho aos incrédulos. Irmãos, uma igreja que não prega o evangelho para os incrédulos, uma igreja que não promove o crescimento espiritual dos crentes, é uma igreja inútil. E uma igreja inútil perderá a salvação. Qual é o destino do servo inútil, daquele que não realiza a obra que o Senhor lhe deu a fazer? Nós encontramos na parábola dos talentos. Lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 20, nós vemos, no versículo 30, nós vemos o que acontecerá com o servo inútil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, precisamos despertar para a realidade do Evangelho, da palavra de Deus. Servo inútil perde a salvação. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós somos salvos para pregar o Evangelho. E para promover o crescimento espiritual dos crentes. Irmãos, igreja existe para pregar o Evangelho. E infelizmente hoje nós não temos esta consciência missionária. Quando se fala em missionário, as pessoas só pensam nos missionários transculturais, naqueles que vão para a África, para o Japão, naqueles que vão para as tribos da Oceania. Irmãos, a missão não é apenas a missão transcultural. Jesus disse: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, quanto a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Missão é pregar o Evangelho. Quando você está pregando o Evangelho para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, para alguém que está no metrô, no ônibus, no trem, você está fazendo missão. Missão é tarefa, missão é trabalho. E a obra que o Senhor nos deu a fazer foi pregar o Evangelho. Igreja existe para isso, irmãos. Igreja que não prega o Evangelho. Igreja que não promove o crescimento espiritual dos crentes. É apenas um clube. É apenas um grupo social de confraternização. É uma igreja inútil. E o servo inútil será lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Paulo diz que a igreja de Roma era cheia de bondade e de todo conhecimento e que poderia encorajar uns aos outros. Mas Paulo diz: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Paulo diz: olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês se lembrem que a igreja é para pregar o Evangelho. E eu não diria isto se eu mesmo não fosse um exemplo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico. Ilírico era uma antiga província romana que abrangia as regiões que hoje são da Itália, da Albânia, da Croácia, da Eslovênia, da Bósnia-Herzegovina, né? Uma região ali na Europa, que no tempo de Paulo nem era mais uma província. Quando Paulo escreveu esta carta, a província do Ilírico já tinha sido dividida em duas, a Dalmácia e a Panônia. Mas Paulo diz: olha, eu tenho pregado o Evangelho, porque eu não esqueci que foi para isto que eu fui chamado. E eu estou querendo que vocês se lembrem disso. E eu não estou falando isso dizendo: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, porque eu já estou fazendo. E Paulo aqui, irmãos, nos mostra que ali repousava a sua autoridade para falar à igreja de Roma, porque ele mesmo pregava o evangelho. E esse é um problema sério que nós temos hoje. Hoje há muitas pessoas, muitos obreiros, que falam para as pessoas dos trabalhos de evangelização da igreja, dos cultos ao ar livre, das visitas. Mas eles mesmos não vão. Eles anunciam no culto. Vai ter o culto ao ar livre, vai ter o culto no lar, vai ter o culto na casa da irmã fulana, nós vamos visitar, vai ter visita na casa da irmã fulana. Mas ele mesmo não vai, ele mesmo não visita. Então ele não tem autoridade nenhuma para falar. Mas Paulo não. Paulo diz assim: olha, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Paulo tinha autoridade para falar que os romanos deveriam pregar o evangelho, porque ele pregava o evangelho. E Paulo nos mostra aqui que a pregação do evangelho, ele se dá com três elementos. Olha o que ele diz: por palavra, por obras e pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Esses são os três elementos que deve haver na pregação do evangelho. Em primeiro lugar, eu preciso ter a palavra. Eu preciso ter a palavra. O evangelho, ele é pregado, é a palavra de Deus que é pregada. O que que nós temos que pregar? Paulo, mais uma vez, dá um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que é que nós devemos pregar? Jesus é o nosso exemplo. Marcos 1 e 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. A mensagem da salvação, a mensagem da necessidade do arrependimento dos pecados, a mensagem da necessidade de crermos que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Não é este evangelho fácil que está por aí. Este evangelho que diz recebe aqui, recebe ali, que dá chave na mão, que dá carro, que só prega bens materiais, que prega ganância, que prega triunfalismo, que você não vai ficar doente, que você vai ser próspero financeiramente. Isto não é o evangelho. O evangelho é a pregação de Cristo e este crucificado. É dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. É esta mensagem que devemos pregar, irmãos. Não é adivinhações que são pseudo-revelações. Não é promessas vazias, genéricas, inventadas por pseudo-pregadores. Não é massagem de egos. Não é acobertamento de pecados. Não é divertimento, entretenimento. Não é descarrego emocional. Não, a mensagem do Evangelho é a mensagem da pregação, da necessidade que nós temos de nos arrepender dos pecados, de crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, e de que nós devemos viver separados do pecado, fazendo a vontade de Deus, vivendo em amor, aguardando a volta do Senhor, para glorificados, para sempre estarmos com Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. É a palavra. Mas além da palavra, o Evangelho também é pregado por obras. A fé produz obras. Nós pregamos o Evangelho através do nosso comportamento, das nossas boas obras. Nós pregamos o Evangelho dando um bom testemunho, vivendo o amor de Cristo. Vivendo em santidade, sendo diferentes do mundo. É o famoso testemunho mudo. Você prega o evangelho quando você vive em santidade, quando você é separado do pecado. Os pecadores verão o seu modo de ver, de viver diferente. Os pecadores verão a presença de Deus na sua vida e por causa das suas boas obras, glorificarão ao vosso Pai que está nos céus, através de obras. E Paulo estava, inclusive, quando escreveu esta carta, produzindo boas obras. Ele mesmo diz, lá, no capítulo 15, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Paulo estava promovendo uma ação social. Estava levando uma oferta aos pobres da Judéia, aos crentes pobres da Judéia. Ele demonstrava assim o seu amor. Ele demonstrava assim a sua compaixão, a sua fraternidade, a sua solidariedade. E quando nós expressamos o amor, nós estamos pregando o Evangelho. Agora, tomemos cuidado, a ação social faz parte da evangelização. Mas muitos têm transformado a evangelização em ação social. A ação social é um instrumento da pregação do Evangelho. Mas muitos transformaram igrejas hoje em associações filantrópicas. Hoje, muita ação social engoliu a pregação do Evangelho. E hoje só se faz ação social. E não se fala que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Nós pregamos o Evangelho por obras, mas as obras não salvam. As obras são o produto de uma fé e são um instrumento de evangelização, mas não são um objetivo, nenhuma finalidade. Mas tem um terceiro elemento para a pregação do Evangelho. É o poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Quando nós lemos lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, diz assim o texto: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. O evangelho completo tem de ter sinais, maravilhas e prodígios. O poder de Deus tem que ser demonstrado. Ninguém é salvo por causa de milagres. Ninguém é salvo por causa de sinais, mas a pregação do Evangelho tem que ser confirmada por sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Os sinais atraem as pessoas. Os sinais trazem as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E é preciso que haja sinais na pregação do Evangelho. E Paulo podia falar isto, porque Paulo vivia isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Os sinais e os prodígios confirmam a palavra e fazem com que a fé dos crentes, dos que se convertem, se apoiem no poder de Deus e não nas palavras de sabedoria humana. Vejam, irmãos, que Paulo, ele era da cidade de Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia, e lá era um centro filosófico. E Paulo mostra que era grande conhecedor da filosofia. E um dos ensinos que se estudavam em Tarso era a retórica, ou seja, a arte de convencer pelo discurso, a arte do convencimento pela argumentação. Paulo tinha conhecimento técnico para convencer as pessoas no discurso, mas ele não se valeu deste conhecimento técnico, mas sim do poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho completo, ele tem que ter palavra. Ele tem que ter obras e ele tem que ter sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. É isto que nós temos que pregar. É isto que a igreja tem que pregar. Ela tem que ter consciência que ela está aí para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar a mensagem da cruz, ter uma vida santa, ter uma vida diferente do mundo, pregando pelas obras, expressando o amor a Deus e o amor ao próximo, mas também ter sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Viver em oração, buscar o poder de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, para que a palavra seja confirmada. E isso é um dever de todos, de toda a igreja. Isto é pregar o Evangelho. E Paulo tinha consciência disso. E pregava por palavra, e pregava por obras, e pregava através de sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. É por isso que ele podia cobrar isso da igreja de Roma, porque ele vivia isso. E uma outra lição importante que Paulo dá é que ele pregava, mas não edificava sobre o fundamento alheio. Ele diz assim, versículo 20 do capítulo 15 de Romanos, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo, irmãos, queria ir para a Espanha. Ele não queria ir para a igreja de Roma. E chegar lá e dizer, olha, vocês me conhecem, sabem que eu sou apóstolo, eu vim aqui agora para dirigir esta igreja. A igreja é na capital do mundo, eu sou cidadão romano, eu quero agora uma aposentadoria. Agora eu quero desfrutar daquilo que eu já fiz para Jesus. Eu vou ser pastor de vocês em Roma. Não. Paulo não queria virar pastor de Roma, porque ele sabia que a igreja de Roma não tinha sido fundada por ele. A igreja de Roma não era fruto do seu ministério. E ele não queria edificar sobre o fundamento alheio. Ele queria ir para a Espanha, para o extremo ocidental do império, onde ninguém havia ainda pregado o evangelho. Paulo, irmãos, nos dá uma lição importantíssima aqui. Hoje, muitos são pescadores de aquário. Eles vão pregar para quem já é crente. Eles vão pregar para quem já conhece Jesus, já conhece o evangelho, porque o seu objetivo é aumentar a arrecadação da sua igreja ou abrir uma igreja para si, porque o seu objetivo é ter posição de poder, porque o seu objetivo é ter dinheiro, porque o seu objetivo é ter fama. Eles estão pescando em aquário, como dizem por aí. Eles querem que as pessoas passem a segui-lo por causa de alguns pontos secundários da doutrina, por causa de usos e costumes, por causa de organização administrativa. Isso não é pregar o evangelho. Hoje muita gente está abrindo trabalhos, abrindo igrejas, onde já tem igrejas, onde já tem trabalhos. E há muitos lugares onde não há pregação do evangelho, onde não há nenhum trabalho estabelecido. Paulo nos ensina que nós devemos pregar o evangelho, e pregar o evangelho é não edificar em fundamento alheio. Muitos estão aí procurando lugares que são rentáveis, procurando pontos, bons pontos comerciais. Mas nós devemos pregar o evangelho onde ele ainda não foi anunciado. Paulo podia ir para Roma e viver em Roma e ser sustentado pela igreja de Roma, mas ele queria passar por Roma, mas para que Roma lhe mandasse para a Espanha. Ele queria despertar a consciência missionária em Roma. Ele estava incomodado de uma igreja grande, na capital do mundo, não ter missionários. Então ele queria que Roma entendesse que ele deveria pregar o evangelho. E ele queria ser sustentado pela igreja de Roma, mas como missionário na Espanha, onde ninguém havia ainda ido pregar o evangelho. O cristianismo estava sendo pregado na região oriental do Império Romano. Na Europa Central, na Ásia, no Oriente Médio, mas não no Ocidente. E Paulo queria ir para a Espanha, que era o extremo Ocidente do Império Romano, para pregar o Evangelho. Ele tinha consciência que ele tinha obrigação de pregar o Evangelho, mas ele tinha que pregar o Evangelho não edificando sobre fundamento alheio, onde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. E Paulo também nos dá uma outra lição, que a pregação do Evangelho tem que ter por base uma igreja local. Paulo fez suas três viagens missionárias pela igreja de Antioquia. Irmãos, nós temos que acabar com essa história de cidadão querer ser missionário por conta própria, não ter uma base missionária. O nosso comentarista diz a necessidade de um planejamento missionário. E o missionário tem que ter uma igreja local que o sustente, que o mantenha. Seja o missionário transcultural, seja o missionário da esquina. Nós precisamos ter por base a igreja local. Foi assim que Jesus determinou. Ele edificou uma igreja. Nós já vimos aqui que o crescimento espiritual depende do irmão. A salvação é individual, mas o crescimento espiritual depende do irmão e a pregação do evangelho depende da comunidade. A obra de Deus se faz coletivamente. Nós dissemos que a igreja tem que pregar o evangelho, a igreja tem que promover o crescimento espiritual dos crentes. Por isso, tudo tem que ser feito coletivamente. O evangelista é a ponta de lança, é aquele que está lá na frente. O apóstolo é aquele que está desbravando. Mas ele tem que ter a retaguarda de uma igreja local. Deus quis assim. Onde Paulo foi chamado para a missão? Na igreja de Antioquia. Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Jesus chamou Barnabé e Saulo para serem missionários, mas tendo uma base missionária, que era a igreja de Antioquia. E Paulo sentiu no seu coração que era o momento de desbravar a parte ocidental do Império Romano. Mas seria muito penoso a igreja de Antioquia sustentá-lo tão longe. E é por isso que Paulo escreve esta carta aos Romanos. Porque ele viu que a igreja de Roma poderia sustentá-lo. Era uma igreja mais próxima. Era uma igreja que ele poderia ter como base para a sua obra missionária. A obra missionária tem que ter por base a igreja local. Nenhum missionário deve ser um missionário isolado. Alguém que por conta própria vá fazer algo. Você tem que ter por base uma igreja local ou mais de uma igreja local. Isto Paulo nos ensina. Paulo queria ir para a Espanha, mas ele sabia que ia ter que ter uma base missionária. E ele escrevia esta carta aos romanos para que a igreja de Roma despertasse e visse a necessidade de enviá-lo como missionário à Espanha. E para tanto, Paulo se dispunha a se ser provado pela igreja de Roma. E aqui Paulo nos ensina. Paulo era conhecido em Roma, né? Em Atos 28, 17 a 31, nós vemos que Paulo, quando chega a Roma, ele é conhecido dos romanos, dos judeus, dos crentes e dos judeus de Roma. Ele tinha conhecimento da igreja de Roma, mas ele queria que a igreja de Roma o provasse. E aqui nós temos uma lição. Nós só podemos sustentar, enviar e ajudar missionários que nós conheçamos, que nós tenhamos o discernimento espiritual para saber se aquela pessoa realmente tem chamada de Deus, se aquela pessoa realmente está na direção de Deus aquela obra que ela pretende fazer. Se não é algum oferecido, mas é algum chamado. Paulo, ele diz assim, Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo queria desfrutar da companhia dos romanos, para que os romanos o conhecessem e o enviassem depois para a missão na Espanha. Nós sabemos que Paulo, na sua cabeça, quando escreveu esta carta, ele iria levar as ofertas a Jerusalém e depois já iria viajar para Roma. Nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Paulo, e ele foi avisado durante a sua viagem para Jerusalém, pelo Espírito Santo, que ele seria preso. Paulo foi preso no templo, ficou alguns anos em Cesareia e depois foi para Roma como prisioneiro. Mas Jesus confirmou a Paulo que era desejo do Senhor que ele fosse para Roma. Ele chegou lá em Roma como prisioneiro, mas mesmo como prisioneiro, ele demonstrou aos romanos a sua chamada missionária. A Bíblia diz que ele pregou o evangelho mesmo em prisão domiciliar. É o que nós vemos lá em Atos, no capítulo 28, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mesmo preso, Paulo continuou a pregar o evangelho. E esta pregação acabou despertando a igreja de Roma. É o que nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo chega a Roma como preso, mas prega o Evangelho. E a igreja de Roma, ao ver este zelo missionário de Paulo, também começa a pregar o Evangelho, dá certas da conscientização missionária. E Paulo então começa a pregar o Evangelho. E a igreja de Roma também começa a pregar o Evangelho. Paulo é provado e aprovado pela igreja de Roma. E por isso a tradição diz que quando Paulo foi solto, porque desta primeira prisão em Roma, Paulo foi solto, ele é enviado pela igreja de Roma à Espanha. Ele cumpre esse propósito de abrir o trabalho no extremo ocidental do império. Quando ele volta da Espanha, entrou onde ele é preso, e aí, nesta segunda prisão, Paulo é martirizado. Paulo despertou a consciência missionária de Roma com o seu exemplo. E os romanos começaram a pregar em Roma e o enviaram como missionário à Espanha. Todos, irmãos, devemos pregar. E só há a plenitude da bênção de Deus quando nós cumprimos a ordem de Jesus, a grande comissão, o ide de Jesus. Paulo profetizou isso. Ele disse: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ele pregava o Evangelho, ele realizava a obra de Deus. Por isso ele tinha a bênção do Evangelho de Cristo plena. Uma igreja só terá a plenitude da bênção de Cristo quando se conscientizar que ela existe para pregar o Evangelho e para dar crescimento espiritual aos crentes. Mas o que vemos hoje é uma maioria esmagadora dos crentes que está ociosa, que não prega, que está letárgica. Existem os departamentos de evangelismo que têm a menor parte dos crentes. Mas é preciso, irmãos, que despertemos. É preciso que nós lembremos que estamos aqui e fomos escolhidos por Jesus para levar a mensagem da salvação, para ir ao encontro dos perdidos, para sairmos das quatro paredes do nosso tempo, para deixarmos de ficar de festividade em festividade, confraternização com fraternização, para chegarmos e pregarmos a palavra de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele fazia um pedido de oração. Ele termina este capítulo 15, que é a conclusão da sua carta, o capítulo 16, que nós vamos estudar na próxima lição, são as saudações. Paulo, ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo pediu oração aos romanos para que, superando os problemas com os rebeldes da Judéia e cumprindo a sua missão social, estivesse em condições de chegar a Roma com alegria e assim pudesse recriar com aquela igreja e ser por ela enviada para a Espanha. Nós temos esta mesma disposição de enfrentar as tribulações e dificuldades com o objetivo de realizar a obra de Deus? Será que nós estamos dispostos a transformar nossas igrejas locais em verdadeiras agências do reino de Deus, direcionando as nossas atividades para a evangelização e o crescimento espiritual dos salvos? Ou será que nós vamos preferir manter o comodismo atual? Sermos membros de simples clubes de confraternização, alheios ao clamor dos povos para a salvação, no momento de aumento da iniquidade e de proximidade do arrebatamento da igreja. Paulo tinha uma visão missionária, que é a visão de Jesus, que é a visão que tem que ter a igreja. E nós, será que temos esta visão? Amém.